Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Mateus 11, 11. E vamos orar ao Senhor para nos dar direção neste momento. Querido Pai Celestial, nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, mesmo que seja à distância, eu sei que Tu opera. Eu sei que Tua palavra é tão poderosa para endireitar, para corrigir, para salvar, para fazer com que nós entendamos os planos que Tu tens para nós. Não relutaremos em ouvir Tua voz e abrimos, Pai, nosso coração para receber a Tua verdade. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós estamos em Mateus 11, 11, né? E nesse estudo cronológico, né, contínuo de Mateus, nós estávamos falando acerca de quem? De João Batista. Já falamos muito sobre João Batista na semana passada, mas vamos continuar a falar acerca dele, porque nós vamos ver que nesses versículos Jesus fala acerca dele. E diz a palavra do Senhor em Mateus 11, 11. Diz, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, nós vamos ver outras informações acerca desse profeta João Batista, que era João Batista, muito importante, e Malaquias 4, 5, Malaquias, que é um livro do Antigo Testamento, você não precisa abrir, mas apenas ouvir, diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, Malaquias fala acerca de um profeta que virá antes da vinda de Jesus. Vocês sabem que Jesus vai voltar. O nosso Senhor vai voltar. Ele veio uma vez, mas ele voltará. Mas dessa vez, ele voltará para se assentar e reinar na terra. Né? Reinará muito tempo na terra, porque a terra não será o lugar definitivo, diz a palavra do Senhor. O lugar definitivo é o que a Bíblia fala da Nova Jerusalém, aonde haverá novo céu e nova terra. Mas isso é outro assunto que eu não vou falar aqui. Mas a palavra de Deus diz que antes da vida do Messias, haverá e virá o Elias, o profeta Elias, né? A unção do profeta Elias, na verdade, já veio. Quem era? Era o próprio João Batista. João Batista era, na verdade, o Elias que se haveria de esperar. Porque a Bíblia fala sobre isso, né? E em Mateus 11, 13 diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. É Jesus que falou isso. Que João era o Elias que havia de vir. E vamos entender, peraí, que negócio é esse? João era o Elias que haveria de vir. Muitos pensam isso e usam isso como um motivo de justificar que a reencarnação existe. Mas claro que não. Não é que João, o Elias reencarnou em João Batista. Não. Não. E nós vamos dar a explicação muito importante, porque até mesmo os espíritas, eles abrem a Bíblia e dizem, olha só, a reencarnação existe, justamente usando esse versículo. Mas eles não entenderam o significado. E no versículo 12, isso é um ensinamento, né? No versículo 12, Mateus 11, 12, diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Bom, reparem que Jesus não diz que o reino dos céus conquista o reino de Satanás por esforço. Jesus não diz isso. Jesus afirma aqui que para ser inserido no reino dos céus, é necessário que cada um de nós exercemos esforço. Eu acredito que todos que estão nos ouvindo querem ir para o céu. É? Muitos cristãos desejam ir para o céu. Muitos evangélicos desejam ir para o céu. Muitos católicos querem ir para o céu, mas não irão. Eu falo de muitos, porque não é porque é religioso que irá para o céu. Não é. Porque, na verdade, Jesus deixou bem claro que para ir para o céu nos caminhos do Senhor, devemos exercer esforço. Pensa comigo. Primeiro, você tem se esforçado? Mas aí você pode me responder, mas pastor, me esforçado em quê? Tudo bem. Eu, para mim, eu topo, eu quero ir para o céu, mas o que que eu faço? Que tipo de esforço devo exercer para ir para os caminhos do céu? Que tipo de esforço? Então, a palavra esforço aqui traduzido da palavra biastes, que significa fazer uso da força ou ser violento. Para ir para o reino dos céus, devemos exercer uma força. Devemos usar da nossa força ou até mesmo exercer violência. Mas presta atenção e não mal interpreta o que eu vou falar. Quando falo de violência, não é violência física, de matar alguém, de fazer como os muçulmanos lá em nome de um Deus. Não, 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 não. Eu não estou falando dessa violência e nem Deus está falando dessa violência. Olha só. Em Lucas 16 diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele, do reino de Deus. Agora, quais são outras passagens bíblicas que podem apoiar o fato de que precisamos ser violentos para entrar no reino dos céus? Vocês querem entrar no reino dos céus? Então nós precisamos ser violentos contra a nossa própria carne. Nós precisamos sujeitar nossa carne, nossos impulsos ao próprio Espírito Santo e à palavra de Deus, para fazer aquilo que nos pede. E muitas das vezes, aquilo que Deus nos pede será contra a nossa carne e contra a nossa própria vontade, que quer satisfazer os desejos, muitas das vezes egoístas. Então, vocês estão dispostos a se esforçar para entrar pela porta estreita? Jesus fala da porta estreita. Uma forma de violência que devemos ter é contra, por exemplo, a cobiça. Veja o que Jesus fala acerca disso. Mateus 5:29. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus diz, melhor que tu arranca teu olho do que tu perca todo o teu corpo para ser lançado no inferno. Como? Quando uma pessoa tenda a ter um olhar mau, desejar a mulher do outro, entendeu? Olhar a mulher que não é sua, Jesus fala, é claro, arranca teu olho. Não é que a pessoa vai ter que pegar uma faca e fazer uma atrocidade de arrancar seu olho. Mas quando Jesus diz, arranca teu olho, o que se deve fazer? É uma atitude violenta. Violência para os que querem entrar no reino dos céus. Se meu olho te faz, se seu olho te faz cair, então dá ordem a ele. Seja radical, seja violento, diga não, não vá olhar. E ali isso é violência. Essas pessoas são partes daquele que vão entrar no reino dos céus. Devemos ter uma atitude radical. Isso é uma parte. Em Mateus 7,13 diz, Jesus fala de uma porta estreita. Olha só. Uma porta estreita e a porta larga. Diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vocês têm noção de que para você ir para o céu é necessário entrar pela porta estreita? Por que estreita, pastor? Porque a palavra de Deus, quando você começa a obedecer e a temer da palavra de Deus e você crer que nelas vocês encontrarão palavras de vida eterna, porque Jesus diz que me ama e quem obedece a minha palavra. E quem vai para o céu? São aqueles que amam a Jesus. Então, nós devemos obedecer à palavra. E a palavra de Deus, quando ela é ouvida e recebida, ela vai apertar o cristão. Ela vai mexer na cultura do cristão. Ah, mas eu acostumava a fazer isso, mas agora eu não posso mais fazer isso, porque a Bíblia fala isso. Então eu tenho que obedecer. E mesmo que me aperte, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu decidi. Não se pode ir para o céu você ouvindo pregações que não venham mexer com sua vida, com seus costumes. Porque uma vida cristã verdadeira, ela faz com que a palavra venha lhe podar, venha trabalhar em você, venha lhe confrontar, venha tirar, até mesmo fazer com que nós perdemos às vezes certas coisas que nós amamos e gostamos. Isso é o caminho para a porta estreita. Mas muitos querem curtir da vida nesse tempo e viver um cristianismo irreal, mentiroso, e que não é verdadeiro. Ir para o céu por uma religião não é verdadeiro. Mas ir para o céu porque obedece a palavra, porque eu a leio e eu a medito, ali faz com que essa pessoa se prepare para a eternidade. Então é muito importante saber o que nós queremos, porque nós concordamos que Deus pode mudar a vida de muitos. Entendeu? Mas vocês estão dispostos a mudar de vida para agradar aquele que está disposto a mudar a sua? Porque o cristianismo não é, venha Jesus, ele mudará a sua vida. É verdade, Jesus mudará a sua vida. Mas existe um pacto, existe uma aliança que precisa ser estabelecido entre aquele que vem a Jesus que Jesus, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele quer ajudar, ele quer fazer milagre, mas Jesus diz que os milagres são para os que creem. Creem que? Na palavra dele. E crer na palavra dele, o que que é? Ele é crer e aplicar. Se não for assim, para que ser cristão? Para que ser cristão? Então, o compromisso que Deus tem conosco é conforme o nosso compromisso com a sua palavra. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Com Ele. Mas isso é muito importante, porque a palavra, na realidade, a porta estreita é estreita porque eu estou sendo apertado. Às vezes tem pessoas que não suportam ser apertado porque querem viver como elas viviam no passado. Quando vem um pastor falar e dizer: filhinho, está escrito isso, a tua atitude aqui não foi boa. Aí quando a pessoa começa a ser apertado um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, o que quer fazer? Quer fugir da porta estreita e quer correr para a porta larga. Quando a palavra começa a confrontar, o que faz com que uma pessoa está se perdendo? O que vocês querem saber? O sintoma de um perdido, até mesmo que pode se chamar de cristão, é uma pessoa que, quando a palavra é pregada, essa pessoa fuge do confronto. Essa pessoa tem medo de mudar. Essa pessoa, ela simplesmente se esquiva de tudo aquilo que pode apertá-la. Apertá-la. Mas Jesus fala da porta estreita. A porta estreita. Ninguém pode ser enganado. Vocês têm oportunidade de ouvir a pregação verdadeira bíblica, que é a pregação sem exagero que Jesus pregou. É a verdade. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Eu quero ser apertado. Eu lhe falo, por mais que eu seja um pastor, Deus me aperta todos os dias. Deus me aperta. Aperta áreas da minha vida, às vezes egoísta. Aperta, porque a palavra de Deus, ela vai falando, ela vai nos direitando, porque a nossa natureza é egoísta, é má, é pecaminosa. E para isso, se de verdade estamos dispostos a ir para o céu, precisamos ser apertados. Vocês estão dispostos a ser apertados e se esforçar? Não é muito prazeroso, às vezes, eu confesso. Não é prazeroso. Você tem desejo, você gosta de fazer certas coisas, mas que Deus não gosta. E aí? Vamos continuar? Vamos continuar ou vamos fingir? Não. Eu preciso saber o que, que Deus quer de mim. Eu preciso começar a abrir a Bíblia e descobrir quais são os passos que eu devo fazer para ir para o céu. Agora, para isso, amados, eu não posso ser apenas um cristão de aparência. Um cristão que vai no caminho certo e um cristão que crê nessa palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para meus pés. Ela ilumina meu caminho. Ela é luz. Ela é lâmpada. Se ela é luz e lâmpada, eu preciso abrir a Bíblia. Eu preciso ver. Eu preciso entender. Porque quem não abre a palavra de Deus não encontrará palavras de vida. Por mais que é bom receber um encorajamento de um parente, de um amigo, eu não digo que isso é errado, mas ninguém de vocês encontrará mais conforto, mais luz do que abrindo a palavra e descobrindo quem ele é. Amém? Veja o que diz em Lucas 13, 24. Diz: esforçai-vos, é Jesus que fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Se você é do tipo que começa e depois, quando você já se cansa, começa a abandonar, então, amados, eu lamento, mas você sabe o que será o seu amanhã. Ele continua dizendo: esforçai a entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão procurar entrar por ela. Senhor, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. Não. Vocês têm oportunidade de ouvir essas palavras. Por quê? Por que essas pessoas procuraram entrar, mas não entraram? Talvez porque ninguém pregou para ela a porta estreita. Quando uma pessoa sabe o tamanho da porta que eles vão precisar atravessar, quando uma pessoa sabe acerca do quão estreito é o caminho, pois isso facilita a sua jornada. Sabe por quê? Porque você vai saber o preço que você vai ter que pagar para chegar aonde Jesus está. E Jesus não está contra isso. Jesus quer que você saiba. Jesus quer que você saiba o preço que você vai precisar pagar para chegar aonde Ele está. Jesus não pagou um preço por amor a vocês? E qual foi o preço desse amor? O seu sangue, a sua vida. E qual seria o preço de você? A sua vida também. A sua própria vida. Você não vai precisar morrer na carne. É? Se matar. Não. Mas morrer sim na carne, sim. Suas vontades. Morrer no seu egoísmo. Morrer e aprender a se submeter. A que há um pastor que vai lhe ensinar a palavra e que vai lhe endireitar, que vai lhe mostrar o caminho, porque Deus instituiu a autoridade de pastores com um propósito de ensinar a ovelhas, que não são deles, mas são do Senhor. Amém? Então, muitos procurarão entrar e diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos dizer: não sei de onde vocês sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Vocês entendem que muitos vão falar para Jesus: nós temos bebido e comido na tua presença. São pessoas da igreja. São pessoas da igreja. E diz mais: e tu tens ensinado nas nossas ruas. São pessoas que ouviram a palavra. Como vocês estão ouvindo. E muitos Muitos, diz o Senhor, não é a palavra do Cris Duran, é a palavra de Jesus. Muitos não vão entrar no reino dos céus. E eu desejo que não seja você. Mas para não ser você, você precisa ouvir a palavra do pastor. E se dar conta daquilo que vocês precisam fazer. Para alcançar a graça de Deus. E assim prevalecer firme até o dia de vocês se apresentarem diante de Deus. E diz assim o Senhor, e Ele vos responderá para essas pessoas que ouviram a palavra, mas que não quiseram. Digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente. Isso é o inferno, infelizmente. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. É muito sério. Por isso que devemos nos esforçar. Por isso que eu lhes digo como pastor, que há um preço para nós pagar. E esse preço é o preço que valerá a pena. É um preço que valerá a pena. Vocês estarão dispostos a pagar esse preço? É importante você falar para si mesmo. Fulano, fulana, será que eu estou disposto a pagar esse preço? Eu quero mesmo? Eu acredito nessas palavras que Jesus diz? Ou para mim a palavra de Deus, da Bíblia, é apenas um livro histórico? Cuidado, porque muitos se perderão por não dar crédito à palavra inspirada por Deus. A palavra é a verdade. E a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vocês estão dispostos a pagar o preço para vocês herdar do reino dos céus? Vocês estão dispostos a começar a abrir sua Bíblia? E cada vez que você lê a Bíblia, você entender que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Estão dispostos a entender isso? Porque eu digo, ou somos ou não somos. Jesus diz, ou somos frio ou somos quente. Porque se somos morno, eu vos vomitarei. Essas pessoas que Jesus estava falando, naquilo que eu li, são pessoas que ouviam a palavra de Deus sendo pregada nas ruas. São pessoas que comiam e bebiam onde a presença de Deus estava. Vocês têm noção disso? A presença de Deus está aqui. A Bíblia fala que quando dois ou mais estão reunidos, meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está. Mas o fato de Jesus estar não quer dizer que sua alma vá para o céu. Porque vai depender da nossa decisão. Jesus fez a parte dele. Ele morreu por nós. Mas a nossa parte é morrer por ele. Morrer por ele, em que sentido? É morrer para o mundo. Morrer pelo pecado, que é muito gostoso para a carne. É dizer não. É começar a entrar num caminho estreito. E esse caminho é diário. Diário. Não, filhinho, aqui não. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. Isso é o cristianismo. Que eu vos apresento em o nome de Jesus. Meditem. Jesus quer sinceridade. Ninguém está lhe dizendo você entrar numa religião. Não. É você entrar no reino dos céus. É outra coisa. É outra dimensão. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, recebemos essa palavra e eu acredito que tu tens direcionado ela para falar no nosso coração, porque antes do Senhor mostrar a sua fidelidade e também as suas bênçãos, a sua graça, o Senhor apresenta, Senhor, a condição do nosso coração para escolhermos se ou não abriremos tua palavra e daremos crédito nela. Senhor Deus, ou somos ou não somos. Ou faremos, ou melhor não fazer. Porque o que adianta ouvir tua palavra nas praças da cidade e depois te ouvir dizer: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Que perda de tempo, até mesmo é ouvir tua palavra e não obedecê-la, e não dar o devido crédito para ela nos mudar. Senhor, tua palavra é tão valiosa, tão poderosa, que ela é para os que querem e entenda valorizá-la. Senhor Deus, ensina-nos os teus retos caminhos. Ensina-nos a entrar pela porta estreita. Aperta-nos pela tua palavra, se há sinceridade no nosso coração. Então, Senhor, leva-nos para o céu. Leva-nos para a eternidade. Ouvindo tua palavra, diariamente, ensinando por meio dela as palavras de vida eterna. Iluminando nossos caminhos tortuosos, endireitando-os para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém.